Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Só neste ano, por si só, vimos uma devastação incrível no mundo. Por exemplo, olhe para a primeira semana de janeiro deste ano. Tivemos, no dia 1 de janeiro, um terremoto na Argentina, na escala de Richter de 6.9. No dia seguinte, tivemos um terremoto de magnitude 7.1 no Chile. Também tivemos mais de 1.000 aves mortas que caíram dos céus no território de Arkansas e, ao mesmo tempo, houve uma série de peixes que morreram na mesma área em Arkansas, que abrangiam uma área de cerca de 20 quilómetros do rio. No dia 3 de janeiro, em Uganda, houve febre amarela que matou cerca de 40 pessoas. Depois, houve um terremoto no mesmo dia, na Argentina, isto é, no 3 de janeiro, de magnitude 7.0. Depois, centenas de pássaros melros morreram em Louisiana e cerca de 10 mil aves foram encontradas mortas em Manitoba. Também milhares de pássaros caíram do céu na América do Sul. E houve uma grande inundação de chuvas em Rockhampton, na Austrália. Isto tudo foi no dia 3 de janeiro. Depois, no dia 4 de janeiro, cerca de 100 toneladas de peixes morreram nas praias no Brasil. Centenas de aves mortas, no dia 5, foram encontradas no leste do Texas. Também houve aves mortas na Suécia, milhões de peixes mortos em Maryland, também no Brasil e na Nova Zelândia. E no dia 6 de janeiro, cerca de 40 mil caranguejos foram encontrados mortos nas praias da Inglaterra. E no dia 6 de janeiro houve inundações pesadas que pelo menos mataram 35 pessoas no Brasil. Queridos irmãos, isto foi simplesmente, em alguns dias, em menos de uma semana, em janeiro. Por isso não podemos estar a descrever todas as coisas que têm acontecido. Mas vamos olhar às coisas maiores ou de maior intensidade. Por exemplo, no dia 11 de março, houve um terremoto de magnitude 9.0 no Japão, como todos nos lembramos, e um tsunami devastador no Japão. Depois houve tornados que mataram várias pessoas, cerca de 47 pessoas, na Carolina do Norte e na Virgínia, no dia 16 de abril. Depois houve uma frente de tempestade maciça que causou 137 tornados e matou cerca de 180 pessoas em várias secções de Alabama, como em Tuscaloosa, Birmingham e Huntsville. Isso foi em abril. Olhem, por exemplo, para maio. Houve tornados mortais que caíram em Minneapolis e Missouri, no 22 de maio, e depois mais tornados mortais em Oklahoma City, dois dias depois. E depois, cinco dias depois, 800 toneladas de peixes mortos flutuaram em várias fazendas de peixes nas Filipinas. E pelo menos 10 mil toneladas de peixes morreram em Bulinau em águas em Anda e Panganizan. E depois, em junho, houve um vulcão, uma erupção de um vulcão no Chile, que foi a primeira vez em 50 anos, em 6 de junho. Depois houve grandes incêndios no Arizona, no estado de Arizona, na América, que causou mais de 30 casas a serem destruídas no dia 8 de junho. E depois, em Nebraska e em Kansas, no 21 de junho, houve 40 tornados que rasgaram através dessas áreas. Houve uma tonelada de peixes que morreram no Rio Segura no dia 9 de agosto. E não estamos aí nem a falar das secas. Por exemplo, tem havido umas secas tão grandes na área principal onde, digamos assim, onde cresce ou plantam a maioria da comida na América, que um cientista do Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que talvez pode ter sido a pior seca em 500 anos no Rio Colorado, na bacia do Rio Colorado. E este cientista do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Sr. Robert Webb, disse que agora estou totalmente convencido. E ele disse que os níveis de fluxo da água estão em cerca de metade dos da seca dos anos 30, dos anos 1930, que tiveram. Por isso, estão menos de metade do que foi nessa altura. E por isso estamos a ver, podemos continuar, o mundo está em crise, de uma crise a outra. Pois vemos a crise financeira que correntemente existe à volta do mundo. E muitas outras crises que continuam a existir. Mas uma outra crise muito importante é os tumultos que se foram ou que estão a ser conduzidos pela juventude. E leiam comigo aqui, se faz favor, em Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5. Vamos então ver Oséias, capítulo 5, versículos 4 a 7. Diz assim: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e o Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com os seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Queridos irmãos, vejam o que está a acontecer, a juventude, este ano, em vários países do Norte de África, e mais recentemente, na Inglaterra, têm visto na televisão, juventude a se levantar. Porquê? Porque não foram educados nas casas, nas famílias, vêm de famílias, digamos assim, estragadas, em que pais e mães estão separados, não são educados, não são corrigidos, não são treinados na família, vão para as escolas e são rebeldes nas escolas, falam mal aos professores, não são corrigidos nas escolas, e depois, quando vão para a sociedade, vê-se o que estão a fazer. Estão a roubar, a destruir, a queimar, a estragar. É uma coisa terrível, como têm visto na televisão. Queridos irmãos, Deus diz aqui: geraram filhos bastardos. Geraram filhos que são pagãos. Que são, digamos assim, sem educação correta. Mas, queridos irmãos, Deus não vai permitir esta destruição do planeta a continuar. Seja por causas naturais, seja por causas que parecem naturais, mas que são causadas por várias coisas do homem, causas políticas, causas financeiras, e vamos ver no futuro breve muitas outras causas terríveis por causa de guerras e de fome e situações e tumultos à volta do mundo. E por isso, vemos que as pessoas estão a destruir o mundo. Mas Deus não vai permitir que esta destruição do mundo continue. Deus não vai permitir que venhamos a destruir o planeta. Deus não vai permitir que cheguemos ao fim do mundo. Ele vai intervenir, ele então vai, digamos assim, recriar um paraíso na Terra. E como é que esta mudança mundial vai acontecer? Como é que a Terra vai ser restabelecida como um verdadeiro jardim de Éden? Como é que o reino de Deus, que são seres espirituais, será organizado para governar a Terra? O que é que acontecerá às nações à volta da Palestina e às nações à volta do mundo? Como é que a reconstrução e a reeducação mundial vai ser espalhada à volta do mundo? Estas perguntas vamos cobrir hoje, no tema 2, e veremos o que será a boa nova do reino de Deus a reinar na Terra. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 3, capítulo 3 de Atos, versículo 19 a 21. Arrependai-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie-lhe o Cristo, o que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Vai haver um tempo de restaurar todas as coisas. A Terra vai ser restaurada a uma linda beleza. Não haverá mais destruição, não haverá mais tristeza. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías 11, versículo 6 a 9, inicialmente. 11, 6 a 9. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai haver uma beleza na terra, uma paz na terra, uma mudança da natureza dos animais, e está claro, da natureza dos homens. Vai haver uma mudança. Vai ser um mundo maravilhoso. Vai ser um paraíso na Terra. Continuando então a ler no versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Vai haver uma nova ordem mundial, debaixo do governo de Jesus Cristo, isto é, a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, das nações todas. Continuando no versículo 11. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Ilão, de Shinar, da Amate e das terras do mar. Isto é, de todas as esquinas do mundo, de tipos de nações em que o seu povo foi, digamos assim, imprisionado. Levantará, versículo 12, um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Notem, é de Israel e de Judá. Não é só os judeus, mas é os israelitas que não são judeus. Isto é, pessoas de nacionalidade israelita, que hoje em dia são pessoas como, por exemplo, ingleses, americanos, Noruega, Dinamarca, Austrália, França. Há muitos israelitas à volta do mundo. E diz assim, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Isto quer dizer que vai haver um êxodos de novo, um segundo êxodos para trazer os povos de Judá e de Israel que estarão imprisionados em várias nações à volta do mundo. Então, como é que Deus mudará o mundo do que se vê hoje? Como é que Deus mudará o mundo deste terrível caos de desastres, acidentes, tumultos, guerras, fomes, crises financeiras? Como é que mudará este mundo para um novo paraíso na Terra? Como é que chegará a vir a ser um paraíso? Como é que a vinda de Jesus Cristo e o governo do reino de Deus sobre a terra fará isto mudar? Bem, queridos irmãos, quando lemos nas profecias, vemos que há sete selos no livro da Apocalipse, de que vão ser, ou foram abertos por Jesus Cristo, foram revelados por Jesus Cristo, para nós entendermos as profecias. Os primeiros quatro selos são quatro cavaleiros que estão a acontecer e têm estado a acontecer no mundo, mas que estão a cavalgar, digamos assim, de dia a dia, com uma intensidade maior. Mas vejam comigo, se faz favor, em 2 Tessalonicenses, vejamos então aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Sim, no que diz respeito à vinda de Cristo, ao retorno de Cristo, ao estabelecimento do reino de Deus a reinar na terra, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, se não sejam movidos facilmente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho, tenha chegado o dia do Senhor. Não sejam perturbados, não sejam movidos por histórias, a dizer, Jesus Cristo já voltou, o Messias já voltou. Não. Porque diz aqui, ninguém, de modo nenhum, de nenhum modo, vos engane. Se não sejam enganados, está a dizer ele aqui, o Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Um grande desvio da verdade. E vê-se isto, queridos irmãos, já aconteceu. Já aconteceu. Mas o segundo ponto aqui ainda não aconteceu, que diz, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este ainda não aconteceu. E por isso, esta, digamos assim, é o primeiro importante, digamos assim, crítico, marcação de acontecimentos que temos de estar à espera para ver. Continuando no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Por isso é outra coisa que temos que ver, tem que haver um santuário. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém, isto é, Deus detém, está a assegurar as coisas para isto não acontecer ainda. Mas quando Deus disser, pronto, vamos agora. Quando Deus diz, pronto, isto pode acontecer. Então, ele será revelado em ocasião própria. Está nas mãos de Deus, no controle de Deus, a permitir quando isto aconteça e quando isto não aconteça. É Deus que está em controle disso. Só Deus, Pai, é que sabe a hora que estas coisas vão acontecer. Mas quando isto acontecer, saberemos então que o dia do Senhor vem. Porque isto tem que acontecer antes do dia do Senhor, como lemos no versículo 2 e no versículo 3. Diz assim, no versículo 2, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. No versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque não acontecerá. O dia do Senhor não virá até que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Mas Deus detém isto de acontecer até quando for necessário. Quando for a hora errada, a hora correta, então Deus permitirá isto acontecer. Por isso, continuando em versículo 7, diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Sim, o mistério da iniquidade, a falsidade, o engano da religião, o engano do cristianismo, olhando para um cristianismo falso, já opera. Mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aguarda somente que Deus se afaste e permita que isto aconteça. Então, será de facto revelado o iníquo. E isso então acontecerá. Mas esta, digamos assim, a revelação do homem da iniquidade vai ser, digamos assim, o primeiro marcação de que o dia do Senhor se aproxima. Depois, como lemos no livro do Apocalipse, então temos o quinto selo, que é aberto, que é a tribulação. Mas antes da tribulação, lemos em Mateus que Jesus Cristo disse, quando vires a abominação de desolação, foge da área de Jerusalém, porque depois disso vem a grande tribulação. Por isso, a abominação de desolação vai ser a segunda marca, a segunda marcação de que estamos a entrar neste período de crise final. sugiro que façam um estudo bíblico disto e usem em conjuntamente com os nossos livros proféticos que temos na Igreja para fazerem um estudo bíblico acerca destas Escrituras. Temos os livros intitulados Estamos a Viver no Tempo do Fim, assim como o livro intitulado Você Pode Entender a Profecia Bíblica. E temos outros livros também acerca da profecia que ou já publicamos ou estamos a publicar brevemente. Por isso, queridos irmãos, sugiro que estudem acerca destas profecias nestes livros para começarem a entender melhor as profecias bíblicas como estão na Bíblia. Depois, a terceira marcação. A primeira marcação, como disse, foi o homem da iniquidade. A segunda é a abominação de desolação. E a terceira é, durante o período da grande tribulação, que então será o sexto selo, que é os sinais nos céus. Os sinais nos céus são uma outra grande marcação a dizer que Deus vai começar a intervir no mundo. Porque a tribulação que foi iniciada depois da abominação de desolação, a tribulação, a grande tribulação, é a ira de Satanás. Mas agora, no sexto selo, quando Deus põe os sinais nos céus, então é a ira de Deus. É a hora em que Deus começa a intervir na situação da terra. É a hora em que Deus diz, já chega e basta. Vejam comigo, se faz favor, no Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira. Quando a bala, por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Estamos a ver aqui sinais nos céus. É como se fosse, digamos assim, um terremoto nos céus. Está claro, um terremoto é na terra, não é? Mas é um grandes movimentos celestiais. E depois diz, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então vai haver grandes terremotos na terra. Coisas enormes ao mesmo tempo. São os sinais enormes. E depois no versículo 17 diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles, isto é, a ira de Deus Pai e a ira do Cordeiro. A quem é que pode suster-se? A ira de Deus, o dia da ira de Deus. Então, continuando no capítulo 7, vemos que, após estes sinais celestiais, então Deus vai selar 144 mil de Israel, assim como vai selar uma grande multidão. E como lemos no versículo 14, diz assim, quando o João pergunta quem são estes, então diz assim, no versículo 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, que saíram da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isto é, são aqueles que se arrependeram através do período da Grande Tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, isto é, arrependeram-se, mudaram a sua maneira de viver. Ficaram convertidos. Então, depois disso, depois desses sinais celestes e de Deus, então, selar aqueles que o seguem, então Deus pode mandar as terríveis condições que vão afetar o mundo, que Deus vai mandar durante o período das sete trombetas. Vejam Apocalipse capítulo 8, no versículo 1, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. Vê-se aqui o sétimo selo, é aberto por Jesus Cristo, e quando o sétimo selo é aberto, uma situação muito séria, e então vão ser tocadas as sete trombetas. O realmo angélico fica calado por cerca de meia hora, e então as sete trombetas são tocadas, que é a ira de Deus. O tempo em que Deus começa a julgar a terra, começa a intervir na situação da terra, intervenir na situação da terra. E então, Deus vai começar a tomar controle da situação da terra, e a primeira coisa é que vai dar, digamos assim, uma tareia, vai dar um castigo à população mundial, mas antes de fazer isso, protege aqueles que foram selados, como vimos há pouco. E por isso temos que uma porção da Igreja, que foi protegida antes da Grande Tribulação, e depois vemos os novos serventes de Deus, que vêm da Grande Tribulação, que são selados, para não serem afetados pela ira de Deus. E por isso, então, agora, a ira de Deus pode ser derramada na terra. E assim Deus vai castigar a terra com os seus habitantes, para os humilhar, para os fazer mais submissos durante o período das trombetas e das últimas grandes pragas. Então as trombetas soam, até que chegamos a um ponto em que a última trombeta vai soar. A última dessas trombetas, ao fim desse castigo na terra, a sétima trombeta, está descrita em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Finalmente, o reino do mundo se torna o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Torna-se o reino de Deus. Isto é, o reino de Deus vem para a terra, para reinar na terra. E vejam então no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Os mortos vão ser julgados. E então, desses que são julgados, os que, de facto, foram cristãos, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Isto é o dom da vida eterna, como podem ler em 1 Coríntios 15, 51 a 52, ou em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Vão ser julgados mortos, e aqueles que são de Cristo, que têm o Espírito de Deus, que foram julgados como verdadeiros cristãos, serão ressuscitados e serão dado-lhes o dom da vida eterna. Mas além de serem esse julgamento, vão receber o galardão. Para se dar o galardão, vão receber um galardão. O galardão que vai ser dependente com as obras deles. Continuando a ler no versículo 18. Para serem julgados mortos, isto é, vão ser ressuscitados, os de Cristo, porque foram julgados, foram de Cristo, e por isso serão-lhes dada a vida eterna, o dom da vida eterna. Além disso, vão receber o galardão. Aos teus servos e os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Isto é, para os importantes como os não importantes. E em terceiro lugar, vai ser o tempo determinado para destruíres os que destroem a terra. São estas três coisas. O tempo determinado para julgar os mortos, isto é, para darem os que são verdadeiros cristãos o dom da vida eterna. Segundo, para dar a eles o galardão, isto é, a recompensa de acordo com as obras deles. E em terceiro, para destruir os que destroem a terra. Como disse, a primeira parte, para receberem o dom da vida eterna, podem ler em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 18. A segunda parte, que é o galardão, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, vejam comigo, se faz favor, na Apocalipse 19, versículo 6 a 8, que diz assim: então havia uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. As bodas do Cordeiro. O Cordeiro vai se casar, porque a sua esposa a si mesmo se ataviou, isto é, a Igreja de Deus. Os verdadeiros cristãos se prepararam, estão preparados. E pois foi-lhes dado vestir-se de linho finíssimo. Linho finíssimo. Quem é que foi dado a capacidade de se vestirem com esta roupa de linho finíssimo e puro e resplandecente? Isto é, aos santos. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São as obras da justiça dos santos, que é a justiça de Deus. É a prática, é que viveram, comportaram-se de acordo com a justiça de Deus. Não é a justiça própria, de nós próprios, que somos mais justos que isto ou aquilo, mas é a justiça de Deus. E diz assim: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Sim, porque estes foram chamados, mas além disso, foram os que responderam, isto é, que foram escolhidos, e são também aqueles que são fiéis, que se manteram fiéis até ao fim. E por isso esses estarão, ou serão, os que têm os atos de justiça dos santos, porque se mantiveram fiéis até ao fim. E então vão receber, vão ter a possibilidade de se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ninguém mais, só estes, é que vão ter esta capacidade de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E então, durante essas bodas, uns terão posições mais altas que outros. Uns vão receber recompensas mais altas que outros, como leem que Cristo disse: eu vou preparar um lugar para você. de acordo com os seus atos de justiça dos santos. Isto é o galardão. Vão ser recompensados com posições de autoridade durante essa, digamos assim, coroação, o casamento e coroação dos santos. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mas como estávamos a ler, o tempo determinado para serem ressuscitados para o julgamento dos mortos, o tempo determinado para o galardão e também o tempo determinado para destruir aqueles que destruem a terra. E por isso, vejam então, no versículo 11 a 16, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isto é Jesus Cristo. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Isto é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. O Verbo de Deus que se esvaziou e que veio para a terra, foi o único gerado por Deus e que, depois de viver, foi o primeiro a ser nascido do Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, para um ser espiritual que veio do homem. E ele se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, resplandecente e puro. A quem é que foi dado de vestir-se de linho finíssimo? Acabamos de ler no versículo 8, a quem foi dado. E por isso seguiram-no. Atrás de Cristo, os santos vêm. E diz assim no versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome transcrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso, vai ser desta maneira, quando Cristo vier, com os santos que se casaram com Cristo e coroados, vai então reinar na terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam mais detalhes acerca disto em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14, versículos 1 a 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte e outra metade para o Sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará chegará até Zaal, se fugireis como fugiste do remoto nos dias de Uzias, rei de Judá, então virá o Senhor, meu Deus, quem é o Senhor que vem para a terra? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com Ele. Jesus Cristo virá, diz aqui, meu Deus, e todos os santos com Ele. E então, continuando no versículo 12, diz assim, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerão-lhes os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. Notem, a primeira nação que se converterá e que suportará o Messias, o Jesus Cristo, vai ser Judá. E se juntarão as riquezas de todas as nações circunvinhas, ouro, prata, vestes em grande mudanças, e como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles reais. Assim Deus criará um novo paraíso na terra. Então, vejam comigo, que então Satanás será imprisionado e a trombeta do jubileu pode ser tocada. Vejam comigo em Levíticos 25, 9 a 10. Levíticos 25, 9 a 10. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação, porque Satanás será imprisionado. E fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo. No ano quinquagésimo, que provavelmente, certamente, será o ano em que Cristo virá. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Vai haver o jubileu, a liberdade na terra. Proclamareis liberdade na terra. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 61. Isaías 61. Vejam isto. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 a 2. Foi o que Jesus leu em Nazaré ao princípio da sua, digamos assim, a sua mensagem durante 3 anos e meio, antes de morrer. Foi o que ele leu em Isaías 61, versículo 1 e 2, que diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviar-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E foi aí que Jesus Cristo parou e fechou o livro. E por isso todos se olharam para ele. Porque isso foi o que ele cumpriu na sua primeira vinda. Mas daqui adiante, agora, é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. o retorno de Cristo, que é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Sim, os que estão na igreja de Deus, que estão tristes, vai coroá-los como reis e sacerdotes no reino de Deus. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor, sim, linho finíssimo, como lemos, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vão ser carvalhos, vão ser árvores fortes de justiça. Porquê? Porque eles têm os atos da justiça de Deus. Edificarão os lugares antigamente assolados, restarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Vão restaurar, renovar o planeta Terra. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, porque Jesus Cristo vai ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, como seres espirituais no reino de Deus a reinar na terra. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei a aliança eterna. A sua prosperidade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Queridos irmãos, vai ser assim que a família de Deus vai reinar na terra como reis e sacerdotes debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vemos que Deus agora poderá trazer os judeus e os israelitas que estão espalhados pelo mundo inteiro, pode trazê-los de volta para Jerusalém. Vejam aqui também, então, em Isaías, capítulo 27. Isaías 27. 12 a 13. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta do jubileu, de liberdade. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isto vai ser em que o dia em que os israelitas voltarão, sejam eles de onde, que país é que tenham estado, voltarão. De maneira que, continuando então em Jeremias capítulo 23, versículo 5, 8. Jeremias capítulo 23, versículo 5 a 8, que diz assim: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo justo, e rei que é, reinará. Quem é David, o renovo justo? É Jesus Cristo. Reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Vai reinar sobre a terra, Jesus Cristo. Versículo 6. Nos seus dias, nos dias em que Jesus Cristo voltará para reinar na terra. Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Não é só Judá, não é só os judeus, mas são os israelitas também, os outros que não são judeus, mas que são israelitas. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Vai ser assim que Jesus Cristo vai ser chamado Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, isto é, no Êxodos, mas dirão em vez disso, tão certo como vive o Senhor que fez subir os que trouxe da descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado e habitarão em sua terra. Isto é, falarão então acerca do segundo Êxodo. Mas, quando estas pessoas todas vêm para a terra de Israel, de todos os países do mundo, pessoas que eram americanos, ou que eram ingleses, ou que eram holandeses, ou que eram belgas, que eram noruegueses, que eram franceses, que eram canadianos, que eram australianos, que eram sul-africanos, sejam eles que tenham, venham, que Deus os chamará um a um destas terras e os trará das terras do norte e das terras, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e vá trazê-los para a sua terra, em Israel. Vai haver implicações. Implicações de casas, implicações de acomodação, implicações de água, implicações de comida, implicações de empregos, implicações de escolas. E como é que isto vai acontecer então, irmãos? Vai haver, porque haverá, lembrem-se, dois tipos de seres na Terra. Vai haver seres humanos que sobreviveram à crise humana, que ainda têm a natureza humana, que voltarão através do segundo Êxodo para a terra de Israel, e também haverá outros na terra que vão estar opostos a estes novos imigrantes, a estas novas pessoas a tomarem posições nessa terra e que se vão se opor. Por isso, como estou a dizer, vai haver seres físicos na terra. Mas também vai haver seres espirituais, que são os reis e os sacerdotes debaixo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estarão no reino de Deus a governar, que vai ser o novo governo mundial. A nova ordem mundial. Satanás estará imprisionado e então Deus vai ter que trabalhar com estas pessoas humanas, físicas, que estão na Terra e então vai ter que os treinar, vai ter que os educar. Vai haver então dois grupos de pessoas. Uns serão físicos e outros são espirituais. Entre os espirituais, vejam comigo, se faz favor, aqui uma coisa que Deus revelou, ou, digamos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, revelou, quando estava na Terra, em Mateus 16, versículo 28. Mateus 16, versículo 28. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que daqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Isto é, há aqui alguns dentre vós, os apóstolos, que vão ver uma visão do Filho do Homem, isto Jesus Cristo, no reino de Deus, a reinar no reino de Deus. E isto então é a transfiguração, a visão que viram no seguinte capítulo, começando então a ler no versículo 1, que diz assim: seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, Então foi transfigurado dentre eles. Estes viram esta visão do Filho do Homem no seu reino. Viram o Filho do Homem no seu reino, como ele disse no versículo 28 do capítulo anterior. Continuando a ler no versículo 2, Mateus 17. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que vemos aqui, Jesus Cristo estava a revelar que debaixo dele vai haver, digamos assim, duas secções. Uma, a secção do Estado, isto é, Moisés, representando os reis. E outra, a secção, diríamos assim, de educação, da Igreja, educacional, que será debaixo de Elias, e por isso vai haver, digamos assim, duas secções debaixo de Jesus Cristo. Vai haver os reis e os senhores. Os reis debaixo de Moisés e os senhores debaixo de Elias. E vejam então no versículo 9, diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: Ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Não digam outras pessoas o que acabaram de ver. Foi uma visão. Foi uma visão. Mas esta visão nos dá um entendimento importante acerca do reino de Deus, acerca dos seres espirituais que estão a governar a terra. Que vai haver dois grupos debaixo de Cristo, duas secções. Um vai ser um grupo de seres espirituais debaixo de Moisés, que vai ser o governo das nações, de Israel e das nações. E o outro vai ser debaixo de Elias, que vai ser a liderar a religião, a Igreja e a educação, que vai ser os sacerdotes. E por isso vai haver uma organização espiritual do Estado e da Igreja. Um vai ser os reis e o outro vai ser os sacerdotes, que vão desenvolver a indústria, a tecnologia, a ciência, a agricultura, o comércio, a ordem social. Tudo debaixo, primeiro, do Pai. Deus Pai vai ser primeiro. Depois, debaixo de Deus Pai, vai ser o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Depois, debaixo deles, vai ser uma secção para governar, de governo, de reis, debaixo de Moisés, e uma secção debaixo de Elias. E debaixo de Moisés, veremos o ressuscitado David, como podem ler em Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Jeremias 30, versículo 9. Diz assim. Jeremias 30, versículo 9. Diz assim. Que servirá ao Senhor seu Deus, como também a David, seu rei, que lhe levantarei. Isto é, David que vai ser ressuscitado e vai ser o rei. Vai ser o rei, vai ser ressuscitado. E depois, debaixo de David, olhem em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, isto é os apóstolos, os que me seguistes, quando na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, isto é, no reino de Deus, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, sentar nesse trono, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isto é, os 12 apóstolos vão governar sobre as 12 tribos de Israel. E então, os seres espirituais, ressuscitados. Alguns vão governar sobre uma cidade, outros vão governar sobre 5 cidades, como podem ler nas parábolas. Parábolas que Jesus Cristo escreveu em Mateus 25 e em Lucas 19, que vão ser galardados, vão ser recompensados de acordo com as suas obras, para várias posições, ou sobre uma cidade, ou sobre 5 cidades, ou sobre 10 cidades, de acordo com a sua capacidade, de acordo com as suas obras. E então, em Ezequiel, debaixo desse governo, vemos então em Ezequiel 34, versículo 24 a 26, Ezequiel 34, versículo 24 a 26, diz assim: Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo David será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, Jesus Cristo vai reinar, e o meu servo David será o príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Deus vai mudar, Jesus Cristo vai mudar a natureza dos animais selvagens e vão habitar na terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do seu outeiro eu farei benção, farei descer a chuva a seu tempo. Queridos irmãos, não é como hoje em dia. As chuvas são chuvadas fora de tempo, quando o tempo devia, há um tempo correto para haver chuvas. E há um tempo incorreto para haver chuvas. Quando as chuvadas vêm ao tempo errado, não podemos fazer as plantações corretas nas suas próprias estações, e então as chuvas não são uma bênção. Mas aqui está a dizer, farei chover a chuva a seu tempo. E serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. Habituarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Queridos irmãos, estamos a falar aqui de um período em que Jesus Cristo vai reinar, vai governar, a natureza dos animais vai ser mudada, a natureza dos homens vai ser mudada, vai ser uma educação, vai haver uma educação religiosa, uma educação, isto é, os senhores vão educar, vão estabelecer a nova aliança de paz, vai trazer bênçãos de chuva na própria estação, e então isto vai haver uma nova terra, que vai ser um paraíso. Por isso a Igreja, como vem em Jeremias 31 a 34, vai ser uma nova aliança em que o Israel físico e o Judá físico vão ser abençoados, vão entender a verdade, e vai haver uma benção. E isto vai se espalhar pela toda a terra. Debaixo de Elias vai haver uma benção na terra. Vejam aqui, por exemplo, em Micaías, vejamos então em Micaías capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levantará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao Monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Isto são os senhores, os sacerdotes, vão ensinar os seus caminhos, para que andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, isto é, o ensino e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá as nações poderosas e longínquas, estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Vão aprender a verdade. As nações vão voltar para a Palestina, como disse, vai haver paz, e isto vai começar através de Judá primeiro, como vem em Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 7 a 9. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Primeiro Judá. Mas naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre deles. Naquele dia será como Davi e a casa do Senhor será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 10. E sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem trespassaram, como está na versão revista e corrigida. Olharão para mim, aquele a quem trespassaram. Olharão para Jesus Cristo. Perante a Aluão, como quem pranteia por um unigênito, e jurarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Vão judeus e cristãos, vão ser um. Vão todos olhar a um, a Jesus Cristo. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Vai haver um grande arrependimento, como o pranto de Hadarimon no Vale de Megido. O Egito e Turquia e todas as nações vão se voltar e vai haver paz. Todas as nações à volta vão se espalhar de Jerusalém primeiro, mas depois para todas as nações, como podem ver em Jeremias 46, através de Jeremias 51. Vai ver como Deus vai castigar as nações à volta da Palestina e vai então reconstruir. Vai haver uma reconstrução, uma reeducação. Os povos vão ter uma mente sã, vão aprender como viver, vão aprender a estatuta de Jesus Cristo. Comércio e indústria vai ser reestruturado de uma maneira diferente, não vai ser baseado em competição, em desonestidade ou em misrepresentação, mas vai haver um governo que vai trazer paz à terra. As nações vão ser saradas, vai haver água que virá, que uma água que sairá do templo, e esta água, então, vai, então, sarar a terra e o mundo. E então, vai haver o ponto em que Israel será a nação que vai dar um exemplo às outras todas as nações. Leiam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 10. Perdão, Romanos capítulo 11. Romanos 11. Romanos 11. Versículo 11 e 12. Diz assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão vem a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, durante o reino de Deus a governar na terra, vai ser uma plenitude de Israel e de Judá. E então esta plenitude vai ser em que vai haver uma grande paz, uma grande beleza na terra. A terra vai ser um paraíso, vai se tornar um paraíso. E por isso é que Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, porque quando ele for ressuscitado, quando houver este paraíso na terra, então Jesus Cristo, as palavras dele serão cumpridas, em que disse, certamente, certamente te digo a ti hoje que vais estar comigo no paraíso, porque a terra vai ficar um paraíso, para depois estas pessoas poderem ser ressuscitadas para viverem neste paraíso que vai ser a terra. E então, debaixo da direção de Jesus Cristo, debaixo da direção de Deus Pai, e Jesus Cristo debaixo de Deus Pai, e debaixo da direção então dos ressuscitados santos, que governarão como reis e sacerdotes debaixo do Rei dos Reis e sacerdote Senhor dos Senhores. O reino de Deus reinará na terra, começando de Sião e de Jerusalém. E por isso, a grande pergunta que tenho para vós, queridos irmãos, a grande pergunta é a seguinte. Tu e eu estaremos lá? Queridos irmãos, temos que vencer, temos que continuar a andar para a frente, porque hoje precisamos de manter-nos fiéis até ao fim.